Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estúdio Cast. O meu nome é Júlia Marques e hoje eu estou aqui com o Gabriel Carneiro, que é palestrante e especialista em inteligência emocional. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Como é
Boa
que tu
noite, tudo
está?
ótimo. Super agradeço o convite.
Imagina, a gente que te agradece a participação e ter aceitado o nosso convite.
Legal.
Bom, vamos iniciar então, né, conversando um pouquinho sobre a tua formação acadêmica. Eu queria conhecer um pouquinho da tua trajetória profissional, os caminhos que te trouxeram até esse momento aqui na tua carreira.
Legal, eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha 14 anos quando comecei a trabalhar, e na época ligado à questão com equipamento de som, que era uma coisa que eu curtia e tal. E aí, enfim, para acelerar aqui o processo, depois já trabalhava numa multinacional, já na área de marketing, e ainda fazia estagiário, acabei entrando na faculdade um pouquinho depois, entrei na faculdade de Relações Públicas, que é a minha formação. Na faculdade eu conheci Psicologia do Consumo, e comecei a me interessar para o comportamento humano mais ligado ainda a marketing. Montei uma agência de marketing com um colega da faculdade na época, e iniciamos essa agência. Eu fiquei nessa agência durante 8 anos. A gente teve a agência, eu cuidava de ponto de venda, marketing para ponto de venda, e a agência cresceu bastante, víamos um embalo legal. Só que logo depois que eu me formei, eu fui fazer uma formação em psicologia transacional, que é a linha que me acredita como terapeuta, que é quase uma faculdade, são 3 anos de pós-graduação. E quando eu terminei essa formação, eu me interessei pelo coaching. Eu tô falando 2006, 2007. Ninguém falava em coaching nessa época no
Ah, com
Brasil, né?
certeza.
Tanto que tinha uma única professora desse outro pós que fazia uma formação em São Paulo. Era a única formação de coaching. Uma formação em São Paulo, hoje tem uma formação em cada bairro, né? E eu me interessei muito por esse assunto, resolvi me aprofundar. Na época, fiz uma formação também, então terminei essa formação em psicologia, fui para a formação de coaching e resolvi começar a fazer workshops de ferramentas de coaching. Mas aí eu comecei a gostar muito disso, e muito mais disso do que eu fazia, que era agência de marketing. E aí então optei por sair da agência para me dedicar exclusivamente a essa carreira em 2008 para 2009. E aí foi
Legal.
muito legal porque aí o processo de coaching bombou no Brasil. Em 2011 eu escrevi um livro chamado Encantador de Pessoas, foi meu primeiro livro. E foi o primeiro livro de life coaching no Brasil. Não havia livro em português de coaching de vida.
Nossa, que legal.
Foi muito bacana, foi
Parabéns.
legal. Esse foi o assunto. E aí, claro, aí a minha vida pública cresceu muito porque esse livro ficou nos 2 anos, de 11 a 13, na lista dos mais vendidos, Saraiva, na época La Selva, que era uma grande rede, vendia muito. E surgiu minha carreira como palestrante. E eu pego essa onda junto com o processo de coaching. Mas eu comecei a sentir falta de outras coisas que o coaching não respondia. Então fui estudar a parte de inteligência emocional, que eu achava que era complementar ao trabalho. E o coaching no Brasil foi tomando um rumo meio autoajuda, assim, aquela coisa de caminha nas brasas, grita rá e vai ser feliz. Que não é bem a minha praia, eu comecei a me deslocar um pouco do processo de coaching, fui especializando em educação emocional, inteligência emocional, neurociência, então fui para uma área um pouco diferente do processo, psicologia positiva também nesse meio do caminho eu estudei. E aí então, depois escrevi mais 2 livros, no meu quarto livro, 2018, Não Me Iluda, Não Me Iluda, foi o livro onde eu passei a criticar o processo de coaching, porque no Brasil tomou um rumo, tem muita gente legal nesse mercado, conheço muita gente super bacana, mas tomou um rumo que não é bem exatamente o que eu acredito, por essa coisa um pouco mais rasa, assim, de tudo que você quer, você pode. A gente pode falar um pouquinho mais
Entendi.
sobre isso. E saí disso e dediquei mais à inteligência emocional. E nos últimos anos é isso. Então, eu atuo como terapeuta, como professor de filosofia na MBA da PUC, como palestrante, grupos de imersão, tem grupos no Brasil, Portugal e Argentina, onde a gente fica programa de 5 dias, de 7 dias de imersão de autoconhecimento. Além de eu estar como terapeuta no meu consultório online. Enfim, então, dando um resumão assim do que foi a carreira, né, nesses anos todos.
Sim, não, que legal. Mas conta um pouquinho pra gente então dessa mudança aí, desse teu processo de trocar o coaching por algo mais assim voltado para psicologia positiva.
Sempre a mudança dá medo, né? Assim, então, muito do meu trabalho é ajudar as pessoas a fazerem a mudança que gostariam. Eu já tinha passado por uma mudança drástica que tinha sido trocar de carreira mesmo, né? Quando eu
Sim.
saio da agência para trabalhar com isso.
É sempre uma decisão importante, né?
E difícil. Importante, difícil e de risco, né? Então, assim, e o medo não rompe no ponto de partida, o medo rompe é na jornada. Então, quando um cliente me procura e fala, ah, Gabriel, eu não queria ter mais medo. Eu falo, não tem como, cara. Você vai ter que encarar com medo. Porque já misturando conceitos de educação emocional, medo e coragem não necessariamente são emoções que vão uma anular a outra. Elas podem andar juntas. Então, eu tenho medo e também tenho coragem e resolvo agir. E
Entendi.
muito do meu trabalho tem a ver com essa ação. Essa é a parte do coaching que eu gosto, né?
Até porque eu entendo, pelo menos, que pra gente ter coragem, a gente tem que ter medo primeiro, né? Pra enfrentar algo.
Exato, porque o medo, ele pode me paralisar, mas ele pode me proteger.
Sim.
Então tem uma parte do medo que me protege.
Ele é importante,
ele
também,
é muito,
né?
Importante, senão eu já teria morrido.
Sim,
se não fosse
sim.
Medo, né?
Senão quantas coisas a gente não faria.
Um monte. Então assim, o medo que olha pra uma troca na vida, pra uma decisão, pra uma mudança, ele é um medo que me dê um pouco mais de cautela, me mensura riscos, acho que tudo isso vale. Mas não pode ser o medo paralisa.
Sim.
Né? Então por isso que eu tenho uma frase com meus clientes, que é bota a fralda e vai. Né?
Sim.
Então assim, né? Vai sujar e tal, mas vai. Né? Então, fiz essa transição de carreira em 2008, já tinha sido bastante significativo, e depois ali em 2013, 2014, que eu fiz essa outra mudança, porque parecia tudo bem, porque eu estava navegando no mercado de coaching, que foi um mercado que cresceu muito no Brasil, mas aí começou a conflitar com valores. Eu falei, cara, eu não consigo ter essa linguagem com meus clientes, né? Meu trabalho é um pouco mais profundo, eu quero entender mais a coisa do ser.
Uhum.
Eu não quero oferecer duas sessões de uma hora e dizer você mudou a sua vida. Né? E eu acho que esse tipo de autoajuda que existe, essa de que eu brinquei, caminha nas brasas, grita rá, sobe nas árvores, abraça e tal,
uhum.
Ela tem um super valor, que é do despertar. E ela cumpre um grande papel, que é despertar muitas pessoas que estão dormindo para a sua própria vida.
Uhum.
Mas depois desse despertar, tem mais. Tem uma coisa de se aprofundar mais em quem eu sou, o que realmente eu quero, quais são os meus valores, meus sonhos, meus bloqueios, a minha história.
E aí
história.
Que entra a psicologia.
E aqui o coach não responde do jeito que eu gostaria, e aí eu fui me aprofundar mais em psicologia.
Sim.
E aí quis entender mais de inteligência emocional, para poder falar de emoções.
Uhum.
Porque no fundo, todos os nossos dilemas, e eu tenho vários, tu tem vários, e quem está nos ouvindo aqui tem vários dilemas, que de perto todo mundo é cheio de dilema,
uhum.
O que complica são as nossas emoções. É o medo, é a angústia, é a ansiedade, é a raiva, é a tristeza, é a inveja, é os ciúmes. São essas emoções que dificultam o nosso dia a dia. Então eu queria entender mais de emoções, sair um pouco da ferramenta tão prática como é o coaching,
uhum.
Né, e incorporar esse entendimento mais profundo sobre emoções. E claro, sempre dá esse, pô, mas tá surfando uma onda boa, tem visibilidade, tá ganhando dinheiro, por que vai trocar? Né?
Uhum.
Mas eu sempre sou a favor.
Questão de propósito, né?
Muito. Eu tento me guiar muito por isso, assim, né?
Sim.
Então, agora se fala bastante de inteligência emocional também, né? Mas lá em 12, 13, quando eu comecei a fazer essa migração, quase também não se falava nisso, né?
Uhum.
Mas...
pouco se falava em terapia também, né?
Pouco se falava, uhum. Né? Eu sou filho de terapeutas,
uhum.
Né? Eu fui casado por 20 anos com uma psicóloga. A minha atual mulher é psicóloga. Então, assim,
olha.
Eu tô cercado do assunto psicologia, tá? Então, eu não convivi nesse ambiente, por uma questão histórica familiar, de que terapia é pra louco e tal, mas...
Sim.
Culturalmente...
Mas esse tabu existia, né?
Ele
vem
existe,
sendo desconstruído aos poucos.
A ideia da terapia como um processo de manutenção, de preparação, ainda é pouco, né? Geralmente, assim, eu vejo como terapeuta, né? As pessoas vão no meu consultório muito mais quando estão com problema,
uhum.
Do que para avaliarem a sua vida, né?
Sim.
Então, claro,
um problema pontual e a partir dele a pessoa inicia...
A gente vai lá porque ele quer tomar uma decisão, a gente começa a investigar e fala, ei, vou ter que mexer nisso aí. Fala, ah, vai ter que mexer.
Sim. Aí ela inicia o processo de mexer em várias questões, né? Que muitas vezes estão ali obscuras.
Muito. Né? E às vezes é isso, né? Eu preciso de algum estímulo externo,
uhum.
Alguma tomada de decisão que eu não consigo, alguma ação que eu não estou conseguindo para ter que acessar isso, né?
Sim.
Mas é um processo que tem início, tem meio e não tem fim, né? O processo de autoconhecimento não tem fim. Né?
Sim.
Ele
até porque a gente está em constante mudança, né?
Muito. Né? O tempo todo, assim. Então, aliás, é uma das pouquíssimas coisas que eu diria que eu acredito fielmente é na impermanência. Né? Nada
Sim.
permanece igual. Né? Então, por isso que o mudar vai acontecer. Ou você vai mudar ou a vida vai te empurrar para mudanças. Então, muito melhor a gente ser o agente dessas mudanças, porque inevitavelmente a vida vai nos empurrar para mudar.
Com certeza, né? Ter o poder de escolha, né? A partir desse momento eu quero fazer diferente.
Exato. Eu acho que escolha é uma palavra bem, bem, bem legal, assim, uhum. Né? O que você verdadeiramente escolhe? Claro que tem coisas que a vida escolhe por nós, normal,
uhum.
Né? Mas eu tenho que ter ambientes e momentos de vida e áreas na minha vida onde realmente eu tenho essa sensação de que eu tô no comando, né?
Sim.
Eu faço a escolha.
Com certeza. Mas, Gabriel, tu deu um leve spoiler aí da inteligência emocional, né? Falou um pouquinho sobre medo, coragem. Eu queria que tu explicasse pra quem tá nos assistindo exatamente o que que ela é e por que que ela tá sendo tão falada nesse momento.
E acho que tem bastante confusão. Então, vou tentar aqui no programa a gente...
Elucidar.
Isso.
Tá.
Né? Porque, assim, inteligência emocional, essa expressão aí que surge na década de 90, Daniel Goleman é o cara que que levanta essa bandeira pela primeira vez, não foi ele que criou o termo, mas foi ele que levanta a bandeira. É, então, nós estamos falando de uma coisa relativamente recente, estamos falando de 20 anos, em termos da psicologia, isso é muito novo, a ideia da inteligência emocional, do coeficiente emocional. E o que que, como é que eu gosto de explicar esse emocional? Primeira coisa, assim, não é ausência de emoção negativa. Supostamente negativa, que eu vou explicar até sobre isso. Não é ausência de medo, ou de tristeza, ou de raiva, não. Mas é viver com estas emoções, saber viver de uma forma assertiva, tendo essas emoções.
Sim.
Então, inteligência emocional não tem conexão com a ausência de emoções que supostamente a gente não goste. Mas sim como eu vivo, e principalmente como eu ajo e reajo diante da emoção que eu sinto. Então, aqui um pressuposto importante de entender, eu gosto de dar três princípios de inteligência emocional. Necessariamente nessa ordem.
Tá.
Primeiro, é eu ter consciência da emoção que eu estou tendo. Porque nós somos ensinados algumas emoções serem reprimidas. Aqui na nossa família ninguém sente medo. Aqui na nossa família ninguém sente raiva. É proibido sentir raiva do pai, da mãe, do irmão. Né? É, quer ver uma emoção reprimida clássica? Inveja. Inveja é uma emoção clássica reprimida nas famílias. É feio sentir inveja. Mas aí, sei lá, eu gosto do meu exemplo. Eu sou um cara apaixonado por carro. Um amigo meu compra um carro que custa 5 vezes o meu carro. Quando ele encosta do meu lado, não adianta ficar lembrando da voz do meu pai e minha mãe dizendo, olha, meu filho, é feio, tem inveja. Eu já senti.
Sim.
Eu já senti inveja. Né?
Sim. Então, antes mesmo de pensar e não sentir, ela já
veio. Já sentimos. Né? O pensamento vem sempre... Aliás, neurologicamente, por isso que eu fui estudar neurociência, até para entender um pouco mais do funcionamento neurológico, a emoção vem sempre antes do pensamento.
Sim.
Então, eu já senti. Já senti a inveja.
Uhum.
Então, vamos lá. Dos três princípios, o primeiro é aceitar a emoção que a gente está sentindo. Então, se eu estou com medo, estou com medo. Ok, estou ciente que estou com medo. Quem sou eu diante do medo? Que esse medo está me paralisando ou esse medo está me protegendo? É a raiva, a tristeza, a inveja, os ciúmes. Então, ou seja, a gente aceitar a emoção que a gente está. Porque, às vezes, tristeza parece que é uma fraqueza. Medo parece que é uma fraqueza. Inveja é uma coisa feia de sentir. Preguiça é um negócio absurdo. Ah, ninguém pode... Quem não tem dia de preguiça? Quem não tem o dia que eu não estou afim de fazer nada? Então, ou seja, a primeira coisa é eu assumir a emoção. Eu estou com essa emoção. Uhum. Eu não sou essa emoção, eu estou com essa emoção.
Passa por naturalizar o sentir também.
Exato. Sem culpa, sem sentimento. Tá tudo bem se não tá tudo bem.
Sim.
Tá tudo bem sentir medo. Ah, mas eu já sou o cara não sei o quê, não podia sentir medo, eu tenho alta performance, eu leio todos os livros de autoajuda, eu tenho que ter o cara, mas vai ter um dia que tu vai ter medo, sim. E tá tudo certo.
Certo.
Então, o primeiro ponto tem a ver com isso. Aceitar as emoções. Eu estou em consciência e aceito. O segundo ponto é quem eu sou diante do que eu sinto. Então, o segundo ponto não tem a ver com gestão de emoção, que vai ser o terceiro. O segundo ponto é a gestão da ação.
Uhum.
Tenho medo. O que eu faço, deixo de fazer quando tenho medo? Tenho raiva. O que eu faço, deixo de fazer quando... Porque a gente sente raiva. Se a gente sente raiva da mãe, que é a relação mais suprema que existe com a mãe, e com a minha mãe eu sinto raiva, por que eu não vou ter raiva de outras pessoas? Óbvio que eu vou ter. Né? Então, eu gosto, por exemplo, no trânsito. Quem já não teve vontade de descer do carro, pegar um taco e quebrar todo o carro do outro cara? Então, a gente tem essa vontade. Eu espero que ninguém faça aqui, que esteja assistindo o podcast. Mas, ou seja, eu sinto a emoção raiva e agora eu vejo o que eu faço com essa emoção.
Isso entra um pouquinho também em senso comum de certo e errado, né?
Sim. Até porque tem uma parte certo e errado que é um comum senso mesmo, né?
Seja, sim.
É unânime. Uhum. Tem uma parte que é subjetivo. Né? E se fala, o certo é certo mesmo que ninguém faça, o errado mesmo que todo mundo faça.
Sim.
Né? Então, ou seja, tem uma parte que é de senso comum. Né? E para isso a gente vive em sociedade.
Uhum.
Então, quando eu consigo entender as minhas ações dentro da emoção, eu estou nesse segundo nível de inteligência emocional, onde eu consigo ter a capacidade de controlar a minha ação. Eu sinto raiva, mas eu não vou lá e xingo a pessoa. Sinto raiva, porque quando alguém diz assim para mim, ah, eu falo tudo que eu penso. Eu falei, já sei, você é um grosso e tem baixa inteligência emocional. Porque uma pessoa com alta emoção não fala tudo o que pensa, não. Ela vai saber o momento certo de falar, para quem é certo falar, o que é certo falar, ou seja, não tem impulso. Eu controlo a minha emoção. Dá para fazer isso sempre? É claro que não, mas esse é o modelo ideal.
Sim.
Né? Então, a gente tá mais atento às nossas emoções. Então, entender que sentir é diferente de fazer. Né? Eu gosto de dizer, eu tenho um filho de 10 anos. Meu filho tá com medo do escuro. Tá numa fase agora de escuro. Eu acho que até começou a dar meio tarde, meio escuro, mas enfim.
mas normal de criança.
Normal, né? Aí na hora de dormir, pai, tô com sede. Falei, vai na cozinha pegar água. Tenho medo do escuro. Veja, o que a gente, pai e mãe, costuma fazer? A gente já sai, basicamente por dois caminhos. Ou a gente vai lá e fala, ah, filho, deixa você cagão, vai lá, a cozinha tá aqui do lado, vai lá e pega.
Não tem nada aí
no escuro. Anos, é, não tem nada, né? Ou a gente dá uma de pai e mãe mais motivacional, assim, né? Essa linha que eu falei. Filho, olha no espelho, grita, eu sou campeão, vai na cozinha buscar a tua água.
Tá.
Em nenhum dos dois casos ele vai deixar de ter medo.
Uhum.
Porque não existe isso. Se tu, Júlia, tiver com medo, eu disser, Júlia, não tenha medo. Tu não vai dizer, ah, tá bom, passou.
Uhum.
Se tu tiver
se não
triste,
é a fórmula mágica, né? Pra solucionar.
Se fosse, né?
Ah, seria muito fácil.
Não, seria o máximo, né? Um dia tu te pegar, um dia tu estiver triste, dizer, Júlia, não fique triste. Vai, levanta, vamos pra um bar beber e fica alegre. Tu não vai dizer, tá bom, já tô alegre.
Sim.
Não funciona assim, né? Então, nessas hipóteses com meu filho, ele não vai deixar de sentir medo. Ele vai deixar de me falar que tá com medo. Ó o ponto importante. Por quê? Porque passa a ser uma emoção reprimida. Medo.
Uhum.
Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, dar consciência para ele. Filho, pai tá vendo que tu tá com medo. Consciência, que é o ponto número um que eu falei antes.
Uhum.
Então, eu dou consciência para ele. Filho, pai tá vendo que tu tá com medo. E a gente investiga. Medo do quê, filho? Ah, medo de um monstro. Monstro da onde? Ah, que eu vi no YouTube. Mas vai fazer o quê? Vai entrar aqui em casa. Mas por que vai no teu quarto e não vai no meu? Aí esse dia ele falou, porque o meu vem antes do teu. Eu vou investigando e vou dando solução. Filho, quer saber, a gente liga a luz. Quer saber, eu vou um pedaço contigo.
Uhum.
Sabe? Eu vou dando por quê? Pra ação. Esse é o ponto. Pra ação. Então, lembra do segundo. Ou seja, eu dei permissão pra sentir e agora vamos entrar no fazer.
Sim.
Ele poderia estar sentindo raiva. Pai, tô com raiva de ti. Tá bom, filho. Tu pode sentir raiva do pai. Mas vai lá e bate a porta do quarto. Blum. Não, filho. Raiva do pai tu pode sentir. Bater a porta do quarto, não. Porque um é sentir, outro é fazer. E sentir, tu tem direito de sentir o que tu quiser. Fazer, tu não pode fazer o que tu quiser. Nossa casa, a gente não bate porta.
Sim.
Muitas famílias fazem. Nossa casa, a gente não pode sentir raiva. Eu reprimi a emoção. Então, no caso, a emoção tá ok, mas a porta não.
Prejudica o primeiro passo, né?
Prejudica os dois, porque tu tem o primeiro que tu não tem consciência e o segundo que tu não tá controlando a tua ação.
Sim.
Porque tu fica na fantasia que o ideal é não sentir raiva ou não sentir medo. Isso é uma fantasia. Você pode sentir raiva e medo, você tem que controlar a tua ação. E o terceiro ponto, que aí sim é gerir a emoção em si. Como é que eu deixo essa emoção menor na minha vida? Como é que eu tenho menos medo? Como é que eu tenho menos raiva?
Uhum. Né?
Como é que eu absorvo? Só que eu só consigo fazer nesta ordem. Eu só consigo ter mais gestão da emoção se primeiro eu entender que ela existe. Se segundo eu começar a controlar as minhas ações para não deixar ela pior. Porque se eu tenho raiva e não controlo a minha ação, eu sou grosseiro contigo, eu sou impulsivo, eu tomo decisão, eu brigo. Ou seja, eu nunca vou conseguir diminuir a minha raiva. Se eu focar nas ações... Ó, tô de cabeça quente, não vou falar com a Júlia agora.
Uhum.
Eu começo de forma... quase como uma consequência, a controlar a minha emoção.
Sim.
É? Então, ou seja, é nesta ordem que a gente fala de inteligência emocional. Né? Então, aceito a emoção que eu estou vivendo, percebo as minhas ações e reações diante disso, quem eu sou. Um outro exemplo, ciúmes, que é clássico entre os casais. Né? Aí, Gabriel, eu sou muito ciumento, não importa que homem ou mulher, sou muito ciumento porque tu vê quando minha mulher sai, eu não quero que ela saia, daí eu stalkeio, daí quando ela chega eu brigo, daí eu quero controlar que horas vai, que horas volta. Quando a pessoa começa a me contar isso, eu falo, você não tá falando de ciúmes, você não tá falando de emoção, você tá falando de ação. Stalkear, controlar, brigar, ver que horas são, ligar, rastrear no celular, isso tudo aqui, isso, nada disso aqui é emoção, isso tudo são ações que você faz diante do ciúmes.
Sim.
Então, o problema não é o ciúmes. O problema é o que você faz de ciúmes.
Uhum.
Porque ciúmes você vai causar sentido. Quem ama sente ciúmes. Agora, quando a pessoa se qualifica muito ciumenta, não quer dizer que a potência seja da emoção. O que está errado aqui é a potência das suas ações.
Sim.
Que vão atrapalhar uma...
Que precisam ser geridas, né?
Que precisam ser geridas. Então eu começo minha geração. Cara, tu vai ter que aguentar esse teu ciúme.
Uhum.
Tu não vai stalkear, tu não vai controlar. O outro é adulto, tu vai ter que ter liberdade, vai ter que aguentar tuas inseguranças, vai ter que entender por que tu é tão inseguro nessa relação.
Sim.
Pra diminuir essas ações.
Pelo que eu tô entendendo, a gente acaba gerindo primeiro a ação e depois a emoção.
No meu método, sim.
Entendi.
Tá? A gente vai encontrar autores de métodos diferentes.
Uhum.
Eu criei uma metodologia chamada método RAVE, que é relações de alto valor. Que serve para trabalho, colegas, líderes. Aliás, eu trabalho muito em empresa em cima da relação líder e liderado.
Uhum.
Mas serve para casal, serve para pais e filhos. Então, é uma metodologia que no meu processo de desenvolvimento de relações de alto valor, por isso RAVE, eu começo trabalhando primeiro as ações. Porque eu entendo que é mais fácil do cliente entender.
Sim.
Que o que está errado é ele stalkear a esposa ou o marido.
Uhum.
E ele começa controlando isto do que conseguindo fazer convencer ele a controlar os ciúmes. E quando ele começa a controlar, vamos pegar o ambiente corporativo. Uhum. Me sinto inseguro. Normal. E aí o funcionário começa a criar birra, começa a criar competição, começa a criar intriga. O que é mais fácil no primeiro momento? Ajudar esse cliente a entender que essa intriga que ele está construindo é pior ou fazer com que ele pare de se sentir inseguro? Então, a minha metodologia é, primeiro vamos olhar a ação que está mais fácil de tu controlar. Uhum. E isso fazer a consequência e por consequência tu vai ter uma melhora naquilo que tu está chamando de insegurança. E depois a gente chega no nível 3. Né? Então, sim.
Até porque muitas vezes é mais fácil ter consciência da ação do que da emoção, né? Despertar para ela, fato, no caso. Ah, eu tô fazendo tal coisa todos os dias. Pera, tem alguma coisa errada acontecendo. Isso.
Essa é uma boa colocação, Julia, porque assim, muitas vezes o cliente nem sabe direito qual emoção tá sentindo.
Sim.
Mas é medo, é insegurança, é ansiedade.
Uhum.
Porque são emoções que se confundem.
Sim, quantas vezes a gente diz, né? Ah, eu não sei o que tá acontecendo, o que eu tô sentindo, mas tem alguma coisa que
isso,
tá acontecendo.
Tô meio mal aqui.
Uhum.
Isso. É justamente essa a ideia. Se eu não consigo mapear muito bem com a emoção, mas eu tô percebendo que alguma coisa não tá legal, é focar na ação.
Uhum.
Então, assim, por que que não tá legal? Pô, eu ando muito estressado, eu ando procrastinando demais. Falar de ambiente corporativo, né? Eu ando procrastinando muito, eu ando com dificuldade com a minha equipe, não tô conseguindo dar feedback, não tô conseguindo gerir meu tempo. Então, vamos olhar isto e ver quais são as ações que dá para ajustar.
Uhum.
E derivadas de que emoção ela está vindo. E aí ajudar o cliente a enxergar que pode ser uma ansiedade, pode ser uma insegurança, pode ser uma inveja,
uhum.
pode ser um ciúme, né? Ou seja, pode ser várias, pode ser um pouco de tudo.
Uhum.
Então, sim, olhar no campo da ação. No ambiente corporativo é muito melhor olhar direto na ação, até porque é mais rápido, é mais prático de a gente ajustar.
Exige, né? Tempo, rapidez no ambiente corporativo.
Que nós não temos muito esse tempo, né? Quando contrata um consultor, como é o meu caso, a empresa sempre quer resolver isso o mais rápido possível.
Uhum,
então, é melhor a gente entrar direto no campo da ação. Onde a gente... E aí sim, as ferramentas de coaching que eu falei, que foi minha formação, são válidas até hoje.
Uhum.
Porque nisso o coaching é muito legal. Né? As ferramentas práticas de ação, o coaching é muito bom.
Explica um pouquinho pra gente como é que funciona assim, o teu trabalho no ambiente corporativo. Como é que tu realiza?
Eu comecei meu trabalho no ambiente corporativo trabalhando com gestão de conflitos.
Uhum.
Lá em 2011, me especializei numa ferramenta também de psicologia transacional para trabalhar conflitos. Então, duas pessoas ou mais que estão brigando, que estão tendo conflitos e que eu atuava com a mediação desse conflito.
Uhum.
Daí para frente foi crescendo o trabalho e hoje eu tenho inclusive formação, né, de inteligência emocional para líderes. Então, são grupos de desenvolvimento de inteligência emocional para a liderança da empresa. Aí são 2, 3, 4 encontros. Depende dos programas, eu monto conforme o entendimento da realidade do cliente.
Sim.
E a partir daí a gente vai treinar. Porque assim, né, Julia? Tudo é treinável. Tudo, cara. Ah, eu não sou um bom líder. Cara, é treinável. Não dou bom feedback, é treinável. Não me comunico bem, é treinável. Tudo é treinável.
Uhum.
Quando a gente pensa num idioma, num esporte, numa tecnologia, a gente entende que tudo é treinável.
Sim.
Comportamento humano também. Ah, eu queria ser mais inibido. É treinável. Queria ser mais engraçado, queria ser mais afetivo, queria ser mais objetivo. Tudo é treinável. Então, muito do meu trabalho é começar olhando isso. Esse gap entre o líder que eu sou versus o líder que eu gostaria de estar sendo e não estou conseguindo ser.
Uhum.
E em cima disso a gente vai entender bloqueios, emoções, processos, né? Como é que é esse treinar na prática? Para me tornar uma pessoa melhor. Que não é pelo meu chefe ou pela empresa que eu trabalho. É por mim. Para que eu possa dizer, me tornei uma pessoa melhor.
Para mim é construção, né?
Claro.
Uhum.
Mesmo que tu saia de onde tu tá, fala, eu me tornei essa pessoa melhor.
Sim.
E esse é o objetivo.
Legal. Gabriel, quais são as características de um líder que é emocionalmente inteligente?
Então, essa também é uma pergunta boa porque tem uma certa confusão, né? Às vezes a gente associa isso com um líder zen, né?
Uhum.
Que contempla o sol alto da montanha.
Sim.
Mas olha
só. Tranquilo, que não produz cobrança.
Não necessariamente. Isso pode ser um bom líder ou não, depende qual é a cultura da empresa, qual é a cultura do mercado.
Uhum.
Então, sempre tem que entender uma coisa, inteligência emocional, uma expressãozinha que a gente usa muito, que é se está adequado ou não, se está contextualizado ou não.
Uhum.
Então, esse líder que contempla o sol na montanha e não tem conflito, ele pode servir para uma empresa, para o mercado, mas não serve para todas as empresas, todos os mercados. Então, já partimos aqui. Um bom líder é aquele que está contextualizado à realidade do seu mercado.
Uhum.
Tem mercados que exigem líderes mais incisivos, tem mercados que exigem líderes que vão botar mais pressão, tem outros que vão ser mais isso, mais aquilo. Então, ou seja, não há um modelo único de liderança.
Sim.
Há um modelo contextualizado. Eu gosto do exemplo de técnico de futebol. Uhum. Existem vários estilos de técnico. O que grita no campo, o que xinga, o que fica quieto, o que motiva. A gente vê, basta ver o jogo. Eu nem sou muito ligado ao futebol, uhum, mas basta a gente ver no campo, a gente vê os estilos. Aquele que fica braço cruzado o jogo inteiro, aquele que não para de berrar o jogo inteiro. Uhum. E todos já foram campeão. Todos já foram alguma vez campeão dessas referências, né? Desses campeões de...
Sim, sim.
Mas hoje, todos podem funcionar. Então, isso é uma primeira coisa. O estilão é muito mais fácil você entender qual é o teu estilo de liderança e você ir para um lugar onde esse estilo de liderança faz sentido. Agora, especificamente na tua pergunta, eu diria três palavrinhas importantes aqui. Democrático,
uhum,
analítico e estratégico. Então, três palavras importantes quando a gente pensa num líder com boa inteligência emocional. Por que democrático? Eu escuto, eu me posiciono, eu falo, eu negocio. Ou seja, há uma abertura a diálogo. Né? Há uma abertura às emoções.
Uhum.
Um bom líder, pelo conceito de inteligência emocional, que foi a tua pergunta, ele dá espaço. Tudo bem se alguém na minha equipe estiver triste, estiver com raiva, estiver inseguro. Eu sou democrático a ponto de ter alguém para chegar e dizer, cara, eu fiquei inseguro com essa meta. Porque olha que bonito seria um liderado chegar e dizer, cara, tu deu a meta, eu tô inseguro. Vim aqui conversar contigo, como é que a gente pode montar um jeito que eu fique mais seguro.
Uhum.
Então, um bom líder, emocionalmente falando, ele tem esse processo democrático. Permissão às emoções e permissão a conversar. Analítico, ou seja, não há impulso. Porque o que a gente defende como uma coisa fora do eixo de inteligência emocional? A impulsividade. Ela é sempre ruim? Não. A impulsividade traz um monte de ganho. Então eu não estou querendo dizer que ela seja sempre ruim. Só que ela também traz muito problema. Então um bom líder, ele predominantemente não deveria ser impulsivo. Eventualmente, todo mundo é, e volto a dizer, eventualmente é bom. Mas ele é analítico. Eu analiso a situação. Uhum. Sabe aquela pessoa que fala assim, deixa eu pensar um pouquinho, depois eu te respondo?
Sim.
A pessoa fala isso pra mim, já ganha minha atenção.
Uhum.
Porque alguém que vai pensar, vai processar, ou seja, não tem um impulso em ter que responder, né, agir e reagir. E o terceiro, que é esse processo democrático, analítico e estratégico. Então, ou seja, eu preciso fazer, se eu sou um líder, eu tô aqui para fazer algo que funcione para esse negócio. Então, eventualmente, eu tenho que dizer para alguém, olha, o teu trabalho não está bom para a função que eu preciso. Eu não desqualifico a Júlia. Eu digo, Júlia, para o que eu preciso, teu trabalho não está adequado. Para o que era a empresa que precisa,
uhum,
para o que a gente espera da função que tu ocupa, não está indo bem. Mas não é você está indo mal.
Não diminui a autoestima do colaborador, né?
Porque tu vai dizer que tá, porque tu pode dar muito certo aqui e muito errado no outro trabalho, uhum, e vice-versa. Então, ou seja, eu tenho que ir em cima da qual é a função, o que eu espero de você. E verso o que eu espero de você, o que você me entrega. Se eu sou teu líder, eu vou ter que dar esse feedback. Mas é nessa relação. Não que o Gabriel pensa da Júlia. Não que o Gabriel acha que a Júlia devia fazer para ser mais feliz. Sei lá, é tua vida. Não tem que me meter, uhum, nessa arrogância que muito líder tem. Ou te dizer como é que você tem que viver a sua vida. Não. Eu vou te dizer o que eu espero da tua função. E se tu cumprir, ótimo. Se tu não cumprir, eu vou ter que te chamar. Né?
Sim.
Então, por isso, estratégico. Então, para mim, são as três palavrinhas-chave. Né?
Certo. E quais são as características do colaborador emocionalmente inteligente? Porque cada vez mais o mercado de trabalho se busca, né? Colaboradores que tenham inteligência emocional, que saibam gerir as próprias emoções, principalmente em equipe. Quais seriam essas características?
Então, tenho duas coisas aqui. Uma é entender que quando a gente fala de permissão emocional, nós não estamos falando de relação hierárquica. Então, uhum, a gente pode ter espaço para falar sobre isso, né? Então, assim, tem uma coisa que tem que perder que é, cara, seja a mudança que você quer ver no teu ambiente de trabalho. Tem uma frase que é do Gandhi, que é seja a mudança, uhum, que você quer ver no mundo. E eu gosto de adaptar ela. Seja a mudança que você gosta de ver na tua volta. Pô, aqui na minha empresa o pessoal não dá muito feedback. Dê você mais feedback. Pô, aqui na minha empresa o pessoal não é bem-humorado. Seja você mais bem-humorado.
Uhum.
Né? Que a gente possa ser a mudança sem esperar a hierarquia. Né? A famosa frase, que a palavra que está em alta hoje, né? Seja protagonista, não espere que o teu chefe faça. Comece a fazer.
Sim.
Né? Então, esse eu acho que é um ponto importante. Outro sobre engajamento. Engajamento a gente faz quando a gente tem diálogo, quando a gente sabe para onde a gente quer ir, quando a gente tem empatia. Então, quando fala do colaborador, é o colaborador que consegue se conectar com outras pessoas, que consegue ter esse diálogo mais aberto, que consegue levantar a mão para dizer, olha, eu não estou entendendo. Porque já foi a época que eu mando, você obedece.
Uhum.
Então, se o líder precisa entender que já foi essa época, o liderado também. Então ele também pode levantar a mão e dizer, olha, eu não entendi, olha, eu fiquei inseguro, olha, eu preciso de ajuda. Não é fraqueza pedir ajuda. Com ajuda vai mais rápido, com ajuda vai mais fácil. Uhum. Né? Então, ter essa visão mais empática, não competir por esforço, uma coisa clássica dos colaboradores, né? Alguém, um colega, vem e fala, ah, mas você está reclamando da tua meta? Você não conhece a minha meta. Você está reclamando do teu chefe, você não conhece o meu chefe. É uma competição por esforço desnecessária. Né? Então, é muito mais sair disso e entender que engajamento e colaboração somos nós que fazemos.
Uhum.
E romper o negocinho, Julia, que eu acho assim, a gente tem essa ideia de propósito hoje, né?
Sim.
Mas a gente vem de gerações que pensavam de outro jeito o propósito. Eu gosto muito de lembrar do meu pai falando de propósito. Meu pai era assim, né? O propósito da vida era acordar cedo, se ferrar, pagar as contas e dormir.
Sim.
Né? E amanhã, acordar cedo, se ferrar, pagar as contas e dormir. Depois, acordar cedo,
e repetir o mesmo ciclo, né? A vida toda.
Fim de semana dorme o fim de semana inteiro para descansar para segunda-feira, acordar cedo, se ferrar, pagar as contas e dormir. Né?
Sim.
E, cara, não... Que a gente possa olhar para nossos filhos, para nossas crianças à nossa volta e poder dizer, filhos, pai recebeu um elogio. Filho, hoje o pai bateu uma meta. Filho, hoje a mãe visitou um cliente. Filho, hoje a mãe resolveu um problema. Que a gente possa levar uma outra fala. Que a gente não precisa se preocupar com esse romantismo do que é ser, do que é ter propósito e achar que ia fazer um mundo melhor. Pode ser, cada um com a sua linha, mas... Vamos mais pertinho.
Às vezes é só tornar a tua vida mais saudável, tua relação Pato! Familiar mais bonita.
E poder contar isso em casa. Uhum. Ao invés de chegar segunda-feira, tu é exausto de tanto trabalhar, né? Sair desse ranço que nossos pais faziam.
Uhum.
Né? Não aguento trabalhar, tenho que dormir cedo porque amanhã tem que trabalhar. Blá, blá, né? Aí cria uma geração que não quer trabalhar.
Sim.
Né? E poder olhar mais pro cara, o que, que foi bom? Eu não tenho a imagem dos meus pais chegando em casa dizendo, bati uma meta, me diverti, ganhei um elogio, resolvi um problema. Né? Aprendi uma coisa, né? Então, ou seja, isso para mim tem mais conexão com o propósito, né? Então, pegar o negócio de vocês aqui, poder chegar e dizer para uma criança, que o pai trabalha, a mãe trabalha, o pai e a mãe ajudam as empresas a ficarem melhor,
uhum.
Pai e a mãe ajudam aquelas empresas ali, sabe aquela empresa ali, fulano ali, ó, tá vendo, filho, aquela empresa é cliente do pai, isso aqui o pai ajuda, pai e a mãe, a gente ajuda aquela empresa ali a melhorar a sua condição financeira. Explica isso para uma criança, porque ela entende o propósito.
Uhum.
Ah, filho, pai ajuda a fazer um mundo melhor. A criança não entende. Né? Então, assim, conectar com o propósito daquilo que a gente já faz, sem esse peso do esforço, né, que nos foi ensinado.
É muito bacana esse tipo de pensamento, né? Eu acho muito legal.
Disseminar isso, que eu acho que é. Porque é uma geração mais nova.
Sim.
Nossos pais não pensam. Não existia a palavra propósito na geração dos nossos pais.
Uhum.
Né? Aliás, muitos, talvez, que entraram no mercado de trabalho hoje, quando entraram também não existia. Era só missão, sim, e valores, né?
Uhum.
Então, ou seja, muita gente está olhando para isso agora, mas eu acho que tirar esse romantismo do propósito e trazer para aquilo que eu já faço e compartilhar a parte positiva.
Né? Sim, legal. Mas, Gabriel, a gente está falando aqui sobre a forma que a inteligência emocional pode ajudar nas empresas, né? Eu queria entender um pouquinho também de que maneira acontece, por exemplo, se uma empresa não possui esse universo da inteligência emocional, como é que isso pode atrapalhar os resultados e o sucesso de uma empresa?
Tem dois pontos que atrapalham muito. Uma é os isolamentos, uhum. Ou seja, não há engajamento. Então, às vezes, a empresa tem um modelo de baixa comunicação interna, baixa integração, baixo estímulo a integração. Aí vem me chamar um palestrante que é um palestrante sobre engajamento. Falei, cara, posso fazer a palestra, beleza, o tio Cobb também paga, mas não vai adiantar nada.
Sim.
Né? Por quê? Porque falar de engajamento sem uma cultura mais aberta vai criar essas divisões. Eu canso de entrar em empresa e ver setores, né, isolados, que competem entre si.
Uhum.
Né? E que criam esse afastamento que a palavra engajamento, né, ela não funciona na prática. Né? E aí fica assim, todo mundo sabe a mudança que o outro setor tinha que fazer. Né? Então, eu sei exatamente o que o outro setor tinha que fazer para que a empresa funcionasse melhor. Né? E aí fica todo mundo preocupado com a mudança do outro. E não há um senso de time. Né? Então, se fala muito em time, é uma palavrinha bonita que se vê nas organizações, mas tem que ter uma cultura para uhum. isso. E ver.
Interna.
Interna, uhum. total. Que começa na liderança.
Sim.
Volto, quando eu falo que ela não é hierárquica, no sentido de debater, ela não é hierárquica. Mas a cultura sempre vai começar na liderança. Uhum. Né? E se a liderança não tem uma cultura de mais engajamento, de mais permissão, de mais diálogo, né? E aí tem que lembrar assim, a cultura são feitas por pessoas. Ah, na minha empresa não tem essa cultura. Tá, mas cadê a empresa? Deixa eu falar aqui que eu vou falar com ela. Não tem como.
Uhum.
Né? Então são pessoas. Se a gente não investir em inteligência emocional, tem várias coisas que eu percebo. O outro ponto forte é conflitos. Né? Vão haver muitos conflitos, porque vai ter muita mensagem oculta. As coisas não vão estar abertas. Quando não tem inteligência emocional, as conversas não são abertas.
As pessoas estão brigando numa mesa de reuniões porque uma semana atrás tu falou um negócio que eu não gostei e agora eu quero te devolver.
Sim.
E aí nós estamos brigando pela xícara aqui, mas não é a xícara. É uma história que a gente tem. Então, ou seja, quando a gente tem inteligência emocional, a gente não vai brigar pela xícara. A gente vai chamar, Júlia, aconteceu um negócio semana passada, não foi legal entre nós, vamos limpar aqui.
Vamos conversar limpa. Sobre, né?
E a gente limpa. Uhum. Se a gente não limpar, nós vamos brigar, ah, tu vê, o café que tu serviu tá não sei o quê. Né? Mas isso é só porque vem de ti, porque se o outro colega servisse o café, eu ia tomar e não ia falar nada. Uhum. Mas como vem de ti e nós estamos numa fase meio ruim, eu falo. Ou inverso, se eu te adoro, o café vem frio e eu falo, nossa, que ótimo café. Então, ou seja, inteligência emocional faz a gente sair dessas coisas mais ocultas e trabalhar o que real está acontecendo.
Sim.
Porque tem espaço para dizer, fiquei chateado contigo.
Sair um pouco da mágoa, né? Daquele sentimento infantil da mágoa.
Sim, do rancor. Uhum. Né? Agora eu vou provar para a Júlia.
Sim.
Isso aí dá treta, né? Então, ou seja, esse é um ponto. O outro ponto ainda na tua pergunta sobre inteligência emocional no ambiente corporativo é entender, cara, as pessoas não querem trabalhar mais só por grana.
Uhum.
É, cada vez mais forte a gente vivendo pessoas preocupadas em... As empresas selecionavam pessoas. A gente começa a ver as pessoas selecionando as empresas.
Sim.
A gente começa a ver uma geração que diz, não, aí eu não quero trabalhar.
Uma mudança na forma de contrato, né?
Muito forte.
Uhum.
Por quê? Porque as pessoas querem um ambiente democrático, onde eu posso ser eu, onde eu posso falar, onde eu posso ser escutado, onde eu posso ser visto, onde há flexibilidade.
Uhum.
E não tem como eu criar isso entre pessoas se eu não entender mais de pessoas, entender mais de emoções. Entender mais que o cara que está passando por um divórcio, que está com um filho doente, que está com um pai falecendo, esse cara vai afetar o trabalho dele.
Ele não vai estar 100%.
Não tem mais. Uhum. Acabou a fase de dizer, ah, teus problemas ficam lá fora. É lindo, mas não é prático. Né? Então, ou seja, se eu não tenho um ambiente de inteligência emocional, com flexibilidade, com permissão, para acolher um colaborador e dizer, cara, eu sei que você está passando uma fase ruim, e algumas coisas que eu iria te cobrar, eu vou dar uma segurada aqui, nós vamos diluir com outros colegas para segurar um pouco essa semana por ti, isso faz uma pessoa ficar. Porque isso faz ser visto. O dinheiro é uma forma de reconhecimento. O salário é uma forma de reconhecimento. E sempre vai ser importante para a humanidade, ponto. Eu não faço nenhuma demagogia que é dinheiro, o dinheiro vai ser sempre importante. Mas existem outras formas de ser visto. O ser humano precisa ser visto. Ou seja, o ser humano tem que ter a sensação de pertencimento. Eu tenho que pertencer a esse grupo aqui, que eu trabalho.
Uhum.
Como é que eu sinto que eu pertenço? Quando eu sou bem remunerado, é um jeito que eu sinto que eu pertenço, porque há um reconhecimento, mas existem outras formas, muito mais baratas para a empresa. Quando eu sou visto, porque quando eu estou triste, alguém me acolhe. Quando eu estou sobrecarregado, alguém me ajuda. Né?
Sim.
Quando eu estou tenso, alguém vem e me explica e me dá segurança. Ou seja, essa é uma grande forma de ser visto.
Onde eu também tenho liberdade para errar, por exemplo.
Muito. Onde eu tenho, porque esse é outro paradoxo, né? Tem que inovar aqui na empresa, mas ninguém pode errar. Não dá.
Não existe. Né?
Então, ser visto, ser reconhecido é um ponto muito importante para as empresas e que vem através de inteligência emocional. Né?
Sim, não, bacana. E de que maneira que a inteligência emocional ela pode ajudar a relação colaborador e liderança? Para ela funcionar, não somente o colaborador com a própria equipe ou a liderança com os seus diretores, mas essa equipe conjunta, assim, mais na totalidade.
Eu gosto muito de trabalhar a empatia. Quando eu vou fazer os workshops dentro das empresas, um dos módulos é desenvolver empatia. E ver, empatia não é fazer me colocar no lugar do outro. Essa é uma fala meio equivocada que a gente faz sobre empatia.
Uhum.
Né? Tem duas falas equivocadas. Uma é, faça com o outro que você gostaria que fizesse com você e se coloque no lugar do outro. Nenhum dos dois é empatia. Eu vou explicar porque você tem uma confusão.
Explica pra gente o que é empatia, então.
Tá? Vou primeiro explicar o que não é, depois explico o que é.
Tá.
Então, assim, não é faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você.
Uhum.
Porque, sei lá, vou dar aqui um exemplo, tá? Só um exemplo. Eu, Gabriel, adoro beijar, abraçar. Quando chega alguém, eu super abraço, 3 beijinhos, aquela coisa toda e tal.
Uhum.
Sou muito sinestésico e venho de uma família assim, uma cultura assim e tal. E vamos imaginar, não foi o nosso caso aqui, mas vamos imaginar que tu, Júlia, não gosta. Não uhum. gosta muito do toque, não gosta muito da questão toque mesmo.
Uhum.
Teu cumprimento é mais formal, aperto de mão. Tá? Só pra ilustrar aqui.
Certo.
Aí eu entro nessa frase. Faça com os outros o que você gostaria que tivesse com você. Então,
já não se encaixa,
porque uhum. eu chego pra ti, eu abraço, 3 beijinhos, não sei o que, Júlia, que bom te ver, quando que eu faço isso contigo, o que que tu vai sentir?
Repulsa.
Foi invasivo, uhum. claro, repulsa total, pô. O cara tá invadindo, não dê esse espaço.
Sim.
Esse vai ser o teu pensamento. E vice-versa, se tu quiser agir como tu gosta, tu vai chegar, vai estender a mão pra mim e vou dizer, pô, que a Júlia tá fria?
Sim. Distante de mim?
Distante, formal, uhum. pra que isso? Né? E na verdade, ninguém tá errado aqui.
É, então, são só estilos, histórias, uhum. valores de cada um. Então, e dei um exemplo mais bobo, que seria para complementar, mas é igual. Tem cliente, tem colaborador que gosta de conversar. Tem colaborador que gosta de ficar quieto. Uhum. Tem colaborador que gosta de contar sua vida. Fiz fim de semana, briguei com a mulher, passei com o filho, comprei um cachorro. Sei lá. Tem colaborador que não quer falar de sua vida íntima.
Sim.
Então, ou seja, eu não posso tomar como pressuposto, faça quanto que eu gostaria. Eu preciso entender o que, que o outro gosta. E a gente vai achar um lugar. Porque se eu gosto muito de contar minha vida pessoal e tu não gosta, eu não posso chegar aqui querendo que tu fale.
Uhum. É enxergar o outro.
Né? É, exatamente. Uhum. É enxergar o outro. Boa frase. É enxergar o outro. Então, é, esse é um ponto. Segundo ponto que é, não é se colocar no teu lugar. Porque se colocar no teu lugar, faz com que eu pense o que eu faria no teu lugar. E esse também não é empatia. Uhum. Porque empatia seria eu entender, é tu no teu lugar. Qual é o jeito que a Júlia pensa e já que ela pensa assim, o que, que eu considero? Pois, tu vai me pedir um conselho? Não importa de que área. Tá? Tu vai me pedir um conselho. Uhum. Gabriel, o que, que tu acha disso? Não é o que eu faria. O que eu faria vai atender os meus valores, os meus sonhos, os meus objetivos, minhas metas, os meus desejos.
Uhum.
A melhor coisa para dar um conselho para alguém, primeiro é perguntar. Mas o que, que você quer da tua vida? O que, que é valor para ti? O que, que importa para ti? Bom, se é isso que te importa, se é isso que é valor para ti, então meu conselho é tal.
Quase uma análise de fora, né?
Esse é o processo empático. Então, para ti é muito importante, sei lá, um dinamismo. Para mim é importante mais segurança. Tu vem perguntar uma coisa sobre um determinado cargo, ah, tu recebeu uma proposta para trocar de cargo na empresa.
Uhum.
O que, que tu acha, Gabriel? Eu posso achar horrível porque eu não faria, mas se eu entender os teus valores, pode ser muito importante que tu faça. Então, empatia, falei que não é, né? Empatia é, não é se colocar no outro, é entender o outro. Se para a Júlia é importante ter segurança, então uma decisão para ela, ela vai dar mais valor àquilo...
Que seja mais estável.
Aquilo que é mais estável. Se para a Júlia é importante dinamismo, ela vai dar valor àquilo que é mais dinâmico, mais empreendedor.
Uhum.
Então não é o que eu faria. É, entendendo a Júlia, eu agora imagino o que é melhor para ela.
Entendi.
Então, essa tua pergunta de como é que a gente... Uma visão mais sistêmica de grupo, para mim tem muito a ver com essa questão de empatia. Nós não somos iguais. Né? Então, existe... esse é um pressuposto importante. Existe 1 milhão de formas de ser feliz.
Sim.
A gente sempre acha que só a nossa,
uhum.
é ser feliz. Tem um monte de gente sendo feliz de outro jeito, bem diferente da gente lá fora.
Uhum.
Pessoas vivendo o oposto que eu vivo, o oposto que eu vivo, e sendo feliz.
Sendo feliz.
Então, a gente tem que entender esse lugar.
Uhum.
Então, forma de felicidade garante só a minha. E olha lá. Né? Então, quando a gente começa a ter isso mais aberto, então, pessoas se relacionando com pessoas.
Sim.
Ah, e um outro ponto importante também, agora eu me lembrei, uma outra coisa que eu gosto de falar em empresa. Cara, quando tu tem um colega com conflito, saiba, é só alguém doendo. Por trás de um conflito tem pessoas doídas. Um age sendo grosseiro, o outro age ficando quieto, o outro age se fechando, o outro age... Não sei, cada um age de um jeito. Mas se existem pessoas, duas ou mais pessoas em um conflito, é porque tem dores. Medos, traumas... defesa, tristeza por trás. Ninguém que quando está numa fase equilibrada, quando tudo entra em conflito, conflito é porque tem coisa atrás e está tudo certo. Eu já entrei em conflito, já entrei em conflito, vamos entrar em outros.
Uhum.
Né? Então quando a gente entende isso com um pouco mais de calma, menos julgamento, a gente pode trabalhar mais essa integração, esse engajamento.
Sim, legal. E esse tipo de interação, de relação, a inteligência emocional no ambiente corporativo, tu acha que isso é uma tendência para o futuro ou isso é passageiro?
Então, essa é a tua pergunta anterior, eu ia falar sobre isso, né? Eu vejo cada vez mais, claro que eu sou suspeito porque é a minha área, mas, eu vejo cada vez mais como uma tendência, até porque cada vez mais eu vejo empresas dispostas a investir. Quando eu comecei a mexer isso em 2008, o meu discurso de venda para uma empresa investir nisso era bem mais complexo do que é hoje.
Uhum.
As empresas estão muito mais abertas a isso. Dificilmente alguma empresa começa meu trabalho, nunca investi nisso, o Gabriel é o primeiro consultor. Difícil. Mas as empresas que eu chego hoje já fizeram outras coisas nessa...
Tu sente que isso acontece um pouco porque as pessoas estão mais informadas?
Mais informadas, elas estão mais integradas, vida profissional e a pandemia, então aumentou muito isso,
uhum.
a vida profissional e a vida pessoal. Né? Então, se havia uma divisão na década de 80, cada vez tem menos, tá? As coisas estão fundidas, né? Uma com a outra. Então, as pessoas estão mais informadas, as pessoas investem mais em autoconhecimento. Aquilo que eu te falei no início do programa aqui, né?
Uhum.
Ou seja, não é terapia, não é só pra louco. E eu não indico só terapia. Livros, vídeos, né? Nunca teve tanto acesso ao autoconhecimento.
Uhum.
Ah, não tenho tempo. Até que tem tempo. Ah, é caro? Não é. Você entra no YouTube e fala, como desenvolver mais paciência com o meu colaborador? Você vai achar um vídeo.
de graça.
Sim.
Que vai te dar alguma dica. Ou seja, nunca teve tão acesso a isso. Então as pessoas estão olhando mais para isso, estão olhando mais para si, estão olhando mais para aquilo que elas querem, né, obedecendo menos a uma imposição. Então as empresas estão se adaptando mais a isso e dando mais espaço para essas falas. E eu acredito que isso vai ser cada vez mais. A pandemia é um grande exemplo.
Sim.
A pandemia gerou uma flexibilidade nas pessoas e um nível de debate sobre a vida real, né, que acelerou muito. Talvez a gente levasse 10 anos, a gente fez em 2. Né? Então,
com certeza, as coisas mudaram muito e muito bruscamente, né?
Eu até acho que a pandemia não criou nada. Ela acelerou muita coisa.
Acelerou o processo. Muito. E adaptou também.
Isso. Uhum. Coisas que levariam talvez 10 anos para a gente fazer, a gente fez em 2.
Sim.
Né? Mas, e aí assim, ficou... E a pandemia mesmo a gente teve que lidar, agora não mais, né? Lá no início a gente teve que lidar com ansiedades, com medo. 2020, o assunto que eu mais trabalhei foi ansiedade. Era um ano que ficou ansioso para todo mundo. Né? E aí as empresas deram conta, cara, não tem mais como fazer de conta. A gente vai ter que falar sobre a ansiedade.
Uhum.
A gente vai ter que entender que tem cliente, tem funcionário ansioso. Né? Se a gente achar que o ansioso não fica aqui, a gente vai perder todo mundo.
Com certeza.
Né? Então, ou seja, a gente entendeu que falar de emoção é uma necessidade. Então eu acredito cada vez mais.
E não assim, é uma fraqueza, né?
Não é uma fraqueza, não é um erro,
uhum,
e não é do RH. Porque antes parecia que esses assuntos eram só do RH.
Sim.
E se RH é recurso humano, tá faltando mais H.
Uhum.
E o H tem, o H é todos.
Sim.
Nessa hora, todos somos RH. Né? RH é quem gere, é quem planeja, uhum, é quem pesquisa, é quem organiza, é quem monta estratégia. Ótimo. Mas nesse conceito do nosso papo aqui, somos todos RH. Né?
Sim.
Todos temos o papel de nutrir relações melhores. Todos somos H. Né?
Uhum.
Se todos somos H, todos podemos ser RH. Né?
Sim. Eu concordo contigo nessa tendência para o futuro e eu sinto que ela existe em várias áreas, que é a parte da humanização, né?
Uhum.
Cada vez mais para o futuro a gente busca humanização na comunicação, no ambiente corporativo, na nossa família, no nosso ciclo de amigos, em todas as mais diversas áreas, né? E nisso eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Eu queria entender como que a inteligência emocional e o autoconhecimento se relacionam. Se elas são coisas distintas, se elas trabalham juntas, como é que funcionam?
Trabalham juntas, né? O processo de autoconhecimento, assim, o processo de autoconhecimento é muito mais amplo. Eu diria, uhum, que a inteligência emocional é uma área do autoconhecimento.
Ah, legal.
Né?
Uhum.
É, até porque, assim, não dá para entender de emoções se eu primeiro não olhar para mim, né?
Sim.
Então, assim, eu especialista nas emoções dos outros e a minha eu nego. Não vai dar. Né? Então,
em algum momento isso vai aparecer, né?
Vai,
uhum,
vai. Então, assim, quer trabalhar com desenvolvimento humano, quer trabalhar com autoconhecimento, primeiro vai ter que conhecer a ti mesmo. Vai ter, uhum, que investir em terapia para ti mesmo, tá? Porque é o grande... Eu poderia listar aqui todos os cursos, todos esses 15 anos,
uhum,
mas se eu pensasse o que mais me dá crédito, o que mais me impulsiona a escrever e palestrar, são os meus próprios dilemas. As coisas, transição de carreira que eu passei, crise financeira que eu passei, divórcio que eu passei, filho que eu tenho... Isso me inspira mais, porque eu vivi ali dentro dessas emoções todas.
Uhum.
Né? Então, ou seja, a primeira coisa é esse olhar. Então, eu entendo que autoconhecimento é um guarda-chuva grande, que dentro dele, porque eu posso ter autoconhecimento para entender melhor o meu corpo,
uhum,
e me adaptar a uma dieta específica para o meu tipo. Né? Hoje a gente tem muita tecnologia para isso, né? Hoje tem nutrição funcional, que é um processo de autoconhecimento. Eu,
sim,
vou lá e entendo o meu corpo, vou lá e me alimento de acordo com o meu corpo, e é um processo de autoconhecimento.
Uhum.
Né? Ah, eu descubro que o meu cérebro ele é mais diurno, é mais noturno, então eu adapto as minhas tarefas. Também é autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento é grande, é tudo aquilo que eu olho para mim.
Uhum.
Né? Dentro deste guarda-chuva, existe a parte emocional. Ou seja, que é eu conseguir lidar com as minhas emoções. E eu começo a inteligência emocional olhando para as minhas emoções.
Sim.
Né? Quais são as emoções mais difíceis para mim? Né? Então, eu, Gabriel, especificamente, eu sei que eu sou um cara que lido bem com medo, lido bem com raiva, não lido bem com tristeza.
Uhum.
Quando a vida me surpreende, me traz algo que me deixa triste, eu noto que eu tento fugir, eu noto que eu tento escapar, eu noto que eu tento negar, porque a tristeza é uma emoção para mim, mesmo com tudo que eu estudei,
sim,
uma emoção que ainda tem uma certa dificuldade. Né?
Uhum.
Então, ou seja... eu sei exatamente o que, que me dá ciúmes, que eu falei, o carro do amigo é um caso, né?
Uhum.
Inveja, desculpa. Então, ou seja, quando eu começo a desenvolver autoconhecimento para entender as minhas emoções. Ah, meu medo vem lá da minha infância por causa disso. Né? A minha inveja vem por causa disso. E aí, então, eu começo nos três pilares que a gente falou antes, né? Permissão a sentir, controle das ações, controle da emoção. Então, autoconhecimento como um guarda-chuva e uma área é essa. Porque é muito grande o autoconhecimento.
Sim.
Então, assim, ele é muito amplo e vai ter pessoas que vão focar mais em algumas coisas. Ah, vou lá estudar muito meu comportamento com dinheiro, vou aprender a administrar meu dinheiro. É um autoconhecimento.
Uhum.
mas era numa área. Então, emoção... Agora, qual é a parte que eu acho interessante? É que, de alguma forma, as emoções estão conectadas com tudo isso. Porque se eu gasto mais do que devia, tem emoção falando aí.
Uhum.
Se eu como mais do que devia, tem uma emoção falando aí. Se eu brigo mais do que devia, tem uma emoção falando aí. Então, de alguma forma, a emoção está presente em tudo. Porque, neurologicamente, a nossa área límbica, que é aqui atrás do cérebro, uhum, ela está presente em todas as nossas decisões, que é a nossa área emocional.
Sim.
Né? Então, nesse aspecto, eu diria que está totalmente grudado o autoconhecimento e interesse emocional.
Uhum.
Mas se a gente olhar pelo viés um pouco mais técnico, o interesse emocional seria uma parte daquilo
disso,
que seja de autoconhecimento.
Sim. É, o que eu entendo, e tu pode me corrigir se estiver errado, mas é como se o autoconhecimento fosse o eu me descobrir e a inteligência emocional é o resultado disso para o mundo.
Isso.
Para os outros.
É a forma como eu vou...
É a forma como eu vou...
relacionar...
transparecer isso.
Uhum. A forma como eu vou lidar com o que eu sinto, a ação e reação,
uhum,
né? Quem estou sendo eu aqui, né?
Sim.
Então, essa é uma pergunta. Quem é você no cenário que você está? Ah, eu trabalho nessa empresa. Quem é você nessa empresa?
Uhum.
Ah, essa empresa está em crise. Quem é você numa empresa em crise? Ah, essa empresa está crescendo. Quem é você numa empresa que está crescendo? Ah, estou nesse tipo de casamento. Quem é você nesse casamento? Ah, meu marido não está dando, minha esposa está precisando separar. Quem é você diante de uma separada? Ah, meu filho não fala comigo. Quem é você diante do filho que não fala contigo? Meu chefe não dá feedback. Quem é você diante do chefe que não dá feedback? Então, quando você começa a entender quem é você diante do que acontece, você sai do vitimismo.
Uhum.
Fala, cara, eu tenho minha parte. O outro eu não controlo. Eu influencio, mas não controlo.
Sim.
Agora, quem sou eu diante do que me acontece, essa é a única parte que, de fato, a gente controla. E aí, vou ter que olhar para as emoções que estão presentes nisso.
E isso pode servir de exemplo também, né? Para o meu entorno.
Pode. Aliás, muito do líder que inspira é isso.
Uhum.
Se a gente olhar aquele líder que ele não é seguido porque ele é o líder, porque existe uma hierarquia, um organograma.
Porque ele é admirável.
Porque ele é admirado.
Uhum.
E o que, que faz uma pessoa admirada? O mais humano possível. O que faz pessoas se conectarem com outras pessoas é uma pessoa. Seja lá quem for essa pessoa, que está ali em cima, é alguém humano. Que tem suas emoções, que tem os seus medos, suas angústias, que se conecta comigo, que sabe para onde quer ir. Isso inspira. Porque eu olho e falo, cara, esse cara é real. Porque aquela inspiração lá de longe, que guru é guru de longe.
Sim.
É, vai morar uma semana no Dalai Lama, tu vai achar chato.
Uhum.
Vai ter as manias dele, as coisas dele. Né? Então, esse guru é bom de longe.
Uhum.
Né? Agora, se eu quero alguém que me inspire no meu dia a dia, na minha rotina, eu não quero guru. Eu quero alguém que eu me identifico.
Que eu conecto de alguma forma, né?
E olha que bacana poder olhar para um líder e dizer, pô, é meu líder e também tá com medo.
Uhum.
Mas mesmo estando com medo, tá lá exercendo a função de líder. Esse cara me interessa. Pô, esse cara também fica triste.
Esse cara me inspira, né?
Esse cara me inspira. Sim. Porque o dia que eu ficar com medo, eu lembro dele.
Uhum.
Né? É o que eu falo com pai e mãe. Cara, mostra pros teus filhos que tu passa por problemas. E quando eles crescerem e passarem por problemas, vão lembrar que os pais passavam por problemas e resolveram.
Com certeza.
Porque se tu mostrar, porque se esse é um super pai, super mãe pro teu filho, tu não mostra nunca que tu passa por problema, quando esse filho crescer e virar adulto e tiver diante de problemas da vida, ele vai se sentir muito inseguro. Porque a diferença dele é que os pais davam conta de, uhum, tudo. Não. Meus pais também passaram os perrengues dele e resolveram.
Sim.
Então acho que essa é a grande inspiração.
Tá certo, Gabriel. Muito obrigada. Agradeço muito a sua participação, ter vindo aqui compartilhar com a gente todo o teu conhecimento. Peço que tu deixe suas redes sociais para o pessoal te conhecer, conhecer um pouquinho do teu trabalho.
Legal. Olha, Júlia, foi um prazer estar aqui com vocês. Alegria poder falar sobre isso. Eu acho que é legal vocês abrirem espaço, né? Fico sempre muito, uhum, feliz de ver empresas, entidades, organizações dando espaço para esse tipo de fala. Né? Eu acho que espero ter deixado uma sementinha de algum pensamento aí que não estava antes de quem antes de chegar aqui nesse podcast.
Com certeza. Uma honra conversar contigo aqui.
Que legal, super, super. Eu fico à disposição. A rede social que eu mais uso é o Instagram.
Uhum.
Então, @GabrielCarneiroCosta4.
Certo.
Eu penso, por que o 4? É uma questão de numerologia só, tá?
Então, ai, que legal.
Tem uma parte de bruxaria que eu acredito, então deixa lá o 4 lá. Então, Gabriel Carneiro Costa 4 no Instagram. Tem um monte de vídeo. Tem meu canal no YouTube, também tem outras redes, LinkedIn e tal, mas eu sempre recomendo o Instagram, é onde eu compartilho mais vídeos, conteúdos, e quem quiser chamar por lá, ouvir o podcast, me chama lá, eu escutei, queria agradecer, elogiar, criticar, perguntar uma dúvida, estou à disposição por lá também.
Tá certo, então, no Instagram, né?
Instagram, Gabriel Carneiro Costa 4.
Então, tá bom. Pessoal, muito obrigada pela audiência, por terem nos acompanhado até aqui. Se tu curtiu esse conteúdo, segue, comenta, compartilha, e muito obrigada, até a próxima. Tchau, boa noite.